programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 90. A gente chega ao vivo toda noite de segunda-feira e esse programa, esse podcast, pinga no seu feed, sobe lá no site da Central 3 a partir da noite desta própria segunda-feira, lá pelas 9 e pouquinho, toda segunda, cai um podcast Trivela pra você. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro Pereira e a mim.
Tudo bem?
Os nomes do meio, né?
Os nomes do meio.
Renegados, eu tenho lá, né, também.
Você tem, inclusive, um nome, não é só Paulo, né?
Paulo Sérgio.
Paulo Sérgio.
Que eu tenho deixado na moita. É, muito nome, né?
Muito nome.
Tudo
Paulo,
bem?
Paulo Sérgio, que foi um jogador muito melhor do que parece, né? Jogador do Corinthians, jogou na Alemanha, jogador muito bom. E Copa de 90, que não foi tão ruim assim, né?
Não foi tão ruim.
Hoje a gente vê que não foi tão ruim assim.
A gente era feliz, né?
É, então.
Também
não
acho.
Tinha 4-2-3-1, né?
Também acho. Tudo bem?
Pô, tudo bem.
Tudo bem. Tava meio bravo aqui antes do programa com a história da abertura da Olimpíada.
É que eu não sei exatamente se é verdade ou não. Se tiver alguma chance disso ter sido cogitado, de rolar um assalto à Gisele Bündchen, loira...
Um assalto ou um suposto assalto, que também não era um assalto. É muito maluco, né?
Não dá nem pra começar a levar a sério.
A gente fala mais disso no decorrer dos dias e semanas olímpicas. Tudo bem, Bonsante?
Tudo bem. Uma pequena trivia. Quem é o único integrante do podcast Trivela que nasceu em 90?
Tem um integrante do podcast Trivela que nasceu em 90? Tem mesmo? O Leandro e a mim tá indo arrumar seu microfone.
Ninguém tá te ouvindo.
Tá ouvindo baixinho, agora vai, vamos ver.
Ah, não estavam me ouvindo.
Agora melhorou, desculpa. Tudo bem, Monsante?
Tudo bem, eu só fiz uma trivia.
A trivia?
O integrante do podcast Trivela que nasceu em 90.
Você!
Só pode ser
que
eu.
Que bom, hein? Nasceu quando ainda não tinha o pontinha que marca o lateral, hein?
Não tinha.
Isso é o que muda a nossa geração, né? Tudo bem, Lobo? O que você tava fazendo em 90?
Que eu tava fazendo em 90? Boa noite a todos. Eu tinha 6 anos, eu tava vendo a Copa, né? Eu lembro, a primeira Copa que eu me lembro é a de 90, então...
Que bom.
Tava vendo a Copa... Bom, teve muita coisa em 90, né?
Muita.
Eu lembro...
Tem muita coisa, né?
Assim, 90, acho que são as primeiras lembranças de futebol que eu tenho, assim, no mais claro. Tem desde Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, que era os que a gente... Mas tinha o Paulista naquela época, pra gente parecia maior que o brasileiro, né? Pelo menos eu, criança, a expectativa parecia do Paulista maior que o brasileiro. E é o Paulista maluco, né? O primeiro Campeonato Paulista que eu lembro é de final do interior, né? É doido. Foi divertido.
Muito bom campeonato e ótimos times na final. Times de bons jogadores, bons esquemas, bem treinados. Um grande momento no interior de São Paulo, de fato. A gente vai começar falando hoje de Campeonato Brasileiro, mas antes dá um giro por algumas quentinhas. Começar por Bauza, confirmado, novo técnico da seleção argentina. E aí, duas questões para você, Monsante. Gosta dessa coisa de, não cumpriu a palavra, contratou os jogadores e foi embora. Dois, é do nível da seleção vice-campeã mundial?
Não e não. Acho que... Mas deixa eu explicar um pouco, né? Porque a questão do Bauza, assim, ele é um pouco diferente da do Osório. Eu entendi as duas decisões, tanto a do Osório quanto a do Bauza. A do Osório, ele estava no meio de uma bagunça generalizada, que era o São Paulo, com o presidente batendo no diretor, renunciando, e assim... Chegou uma proposta melhor e ele foi. O Bauza, assim, ele tá indo para a seleção do país dele. E assim, a seleção do seu país te convoca para treinar, ainda mais uma situação complicada agora. Eu acho que existe sim um certo patriotismo ali e que você quer encarar essa missão. E aí a gente entra na resposta da segunda pergunta, que é, ele é do tamanho da seleção argentina? Ele não é, mas agora ele está, porque a seleção argentina está enfraquecida, a AFA está enfraquecida. A AFA não consegue tirar os principais treinadores argentinos dos clubes em que eles estão. Então, o patamar de exigência, ele desce um pouco. E aí, encontra o Bauza. E o Bauza, nesse patamar secundário de treinadores argentinos que existem, aí ele é realmente um que tem currículo, que tem experiência, que tem a capacidade de formar um bom time na seleção argentina.
O primeiro nível dos técnicos argentinos está muito bem empregado em clubes da Europa. Tá. Se não está, tem o caso do Bielsa, que meio que estava, depois não estava mais, mas enfim.
Mas recusou também, não quis nem conversar com a AFA.
Pois é, e mesmo que não seja agora, para a próxima temporada vai pintar em algum time aí de médio para grande, no mínimo, da Europa, provavelmente. E como você disse, no momento chega isso para o Bauza, né? O cara do nada vem parar no Brasil, do nada inventam uma Copa América num ano que não tem Copa América e cai a seleção, completamente completamente num ciclo meio estranho, né? Não costuma ter Copa América há 2 anos da Copa do Mundo, ele veio tentar uma coisa diferente na carreira no Brasil e concordo com você, caiu no colo, tinha que assumir. E se contrata muito jogador do gosto dele,
isso
o faz porque alguém assina o cheque também, né?
E tem outra coisa, assim, o São Paulo precisa de um lateral direito, não precisa? Com o Bauza ou sem o Bauza? Trouxe um lateral direito. Precisa de atacante, com o Bauza ou sem o Bauza? O jogador ser bom ou não para o clube é uma avaliação que tem que ser feita em conjunto entre o treinador e a diretoria. O treinador fala, você quer minha opinião? Eu quero trazer o lateral direito para jogar comigo no São Lourenço. A diretoria de São Paulo fala, ok, a culpa não é do Bauza, né? O Bauza sugeriu o jogador, a diretoria de São Paulo achou que era bom pro São Paulo. E foi lá e contratou.
E então, a gente ajuda a personificar essa coisa quando fica brincando os gringos do Bauza, né? Os argentinos do Gareca no Palmeiras. Sim. Não é isso, né? São do clube, né? E o clube tem que ter discernimento sobre quem ele tá contratando. Pro Felipe Lobo comentar a troca do Douglas por um jogador de basquete. Que historiaça, hein,
nossa,
Lobo?
Essa Douglas é sensacional, né?
Até essa grande notícia, a outra era de que ele não queria sair do Barcelona e que tinha se apresentado cedo, muito dedicado aos treinos. Enfim, contratar o cara, tá no contrato, ele tá lá fazendo a dele.
Claro,
né?
O Douglas até acho que às vezes A brincadeira, às vezes, vira uma análise, né? É um problema que a gente tem visto acontecer em vários momentos. Mas esse ainda é uma especulação, tá? Não é nada confirmado. Os sites espanhóis estão falando dessa troca. E aí, só para explicar direitinho o que está acontecendo. O Barcelona de basquete, que o Yamin aqui, que é um amante de basquete, sabe? Que é um dos times mais fortes da Europa, né? Normalmente é um time que briga por títulos. Quer contratar um jogador chamado Adam Hanga. Ele é do Baskonia, que é um time bem importante. Não sei nem se é essa a pronúncia, mas esse é um time bem importante também da Espanha. E o acordo seria a contratação do Adam Hanga por 6 milhões de euros e mais a cessão de 2 jogadores do Barcelona para o Alavés. Mas por que para o Alavés? O Baskonia é presidido por Rosean Querejeta, não sei se é esse também a pronúncia, Querejeta. Ele é o presidente do Baskonia e do Alavés, então por isso que seria feito esse acordo, digamos, intermodalidades aí. Dois jogadores do Barcelona de futebol iriam para o Alavés e o Hanga seria jogador do Barcelona de basquete por uma transferência de 6 milhões de euros. Ainda uma especulação, saiu no Marca. Saiu no Eco Diário também, alguns veículos espanhóis dizendo que até há um precedente que na Turquia, lá aconteceu também esse tipo de contratação, digamos, misturando basquete e futebol, até porque na Turquia os clubes de futebol têm times de basquete, né? Então não seria inédito na história do esporte, mas é inusitado, né? Você pensar... E aí um dos jogadores especulados para entrar nesse negócio seria o Douglas. A questão, como você falou, Paulo, é que o Douglas não parece disposto a sair do Barcelona. Ele não quis ser emprestado na última temporada e agora acho difícil que ele tenha mudado essa posição. Mas é uma especulação.
tipo Baskonia, é um time, é uma espécie de bandeira também, como é o Atlético de Bilbao para o País Basco. Baskonia, o próprio nome já dá a entender, né? É um time muito importante para o basquete do País Basco. Eu acho que recentemente contratou, inclusive, o Barnani, que é um italiano que, pô, tem muitos anos de NBA. Então é um time importante, um time...
Forte, né?
É, porque a gente tem que observar que depois da NBA é o basquete espanhol que mais gasta dinheiro, que mais tem bases financeiras robustas, tira jogador da NBA, faz jogador preferir ficar, fazer carreira por lá na Espanha, ao invés de repente tentar alguma coisa nos Estados Unidos. O Marcelinho Huertas, por exemplo, passou a carreira lá, passou depois dos 30, chegar na NBA.
Ah, a gente teve mais brasileiros, né, nessa situação aí também.
Exato.
Né?
Acho que vale o parênteses para não parecer que é duas manjubinhas e uma dúzia de laranja, né? É dispendioso o basquete espanhol, não é... Um jogador de basquete do Baskonia pro Barcelona não é uma transação pequena, não.
E ao contrário do futebol, Barcelona e Real Madrid não deitam loucamente no basquete espanhol, né?
Pois é. Eu acho que eu vou ser sempre o advogado do diabo em relação ao Douglas, sabe? Porque nunca achei o Douglas tão mal, tão fraco como falam que...
É, eu também acho.
Que é. Assim como no passado, outro jogo lateral direito que apareceu no Barcelona e era motivo de piada aqui no Brasil, o Belletti, pra mim sempre foi um grande jogador. Chegou em final de campeonato brasileiro usando a camisa 10 do Atlético Mineiro.
Jogando muita bola, né?
Exato. Acho que a gente força um pouco a mão, transforma um pouco em caricatura... Mas nem a transação é tão vergonhosa assim pro Douglas, nem o Douglas é um jogador tão ruim assim pra gente ficar pensando, nossa, tem que se livrar.
Claro que é, porque por ser o Barcelona, muita gente fica fazendo essa piada, mas, por exemplo, pra pegar o time de onde ele saiu, São Paulo, o Bruno, que é o titular hoje da lateral direita, é pior do que o Douglas. O Douglas é mais jogador do que o Bruno, que hoje é titular de São Paulo, então... Às vezes fica aparecendo também que é isso, como você falou, parece que o Douglas é um jogador horroroso, né? O Douglas foi jogador do Sub-20 da Seleção Brasileira, foi destaque no Goiás, que é um time grande do Centro-Oeste, então não é assim também, né? Como se não jogasse nada de bola na vida.
Se o Douglas não sabe andar em cima de uma chuteira, revela um lateral então, Barcelona. O lateral que o Barcelona revelou que é bom pra caramba,
o Montoya, Martin Montoya, que era visto como substituto natural do Daniel Alves, ele foi vendido hoje pro Valência, foi anunciado hoje no Valência.
É bom, dizer, Montoya.
Então, parecia melhor do que se tornou, porque...
É bom que eu tô falando, nos dois jogos que eu vi dele também, dos quatro que ele fez.
Ele foi pra Inter na temporada passada, foi mal na Inter, não conseguiu se firmar. Voltou, né, foi emprestado no meio da temporada, também não foi bem, e agora vendido definitivamente, né? O Barcelona, inclusive, cedeu de graça pro Valencia. Esse é o...
Esse negócio, essa história do Montoya dentro do Barcelona, ela não me dá muito... Tem uma coisa estranha nela, né? Ele não é tão ruim assim pra não conseguir jogar no Barcelona, né? Ele, assim, o lateral direito reserva do Barcelona nessa temporada vai ser o Sérgio Roberto, que era jogador de meio campo e ataque, né? Que foi... improvisado ali e acabou virando lateral direito reserva, até porque fez um bom trabalho. Mas, assim, no momento em que não podia contratar, que foi lá e contratou o Douglas, né? Que eu concordo com vocês que ele não é tão ruim assim, mas pra você ir buscar no Brasil um lateral direito pra ser alternativa, tendo o Montoya no elenco, é porque você realmente descartou completamente o jogador, né? E aí ceder ele de graça. Vender de graça pro Valência, assim, é um esforço para se livrar dele que eu acho um pouco estranho.
Não sei, provavelmente o Barcelona colocou a famosa cláusula de recompra, né? Que o Barcelona faz quase sempre com os jogadores mais jovens, mas eu tinha essa mesma desconfiança em relação ao aproveitamento do Montoya, até que ele foi jogar em outros clubes e foi muito mal, muito, muito mal. Então... não sei, talvez eles tenham avaliado que não valia a pena esperar o desenvolvimento
talvez
dele.
Talvez não seja nenhum problema do Barcelona com o Montoya, talvez seja um problema do Montoya ter alguma limitação física, ter alguma coisa que não está muito bem explicada.
Antes da gente falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar do início da Olimpíada. Brasil e África do Sul, quinta-feira, às 16h, no Mané Garrincha. Quem abre o grupo é o Iraque, diante da Dinamarca. O jogo Iraque-Dinamarca, às 13, sempre rodadas duplas, né, nessa primeira fase, na fase de grupos do futebol olímpico. E os quatro grupos jogam na quinta-feira.
A segunda rodada é no domingo, então no programa da semana que vem já teremos aí dois jogos do Brasil e das outras seleções do futebol masculino para comentar. No pique, que tal a atuação no amistoso? Apesar da seleção ter feito alguns amistosos sub-23, é a primeira vez que esse time de fato se reúne, né, com os jogadores mais velhos e com essa lista já mais certa, definitiva. E a troca, o corte do Praz, que dá lugar ao Everton.
Eu gostei do primeiro amistoso, principalmente o primeiro tempo, né, que foi quando teve jogo de verdade, quando o Brasil jogou com intensidade, buscando a vitória. Depois, no segundo, se poupou, que é natural, tirou o pé do acelerador, tem na Olimpíada agora, não dá para arriscar, mas eu gostei. Deu para ver, com base nesse amistoso, mostrou qual vai ser um pouco a função dos dois jogadores acima de 23 dentro da seleção. O Neymar parece que vai jogar, pelo menos nesse amistoso, jogou mais recuado, nem tanto pela ponta esquerda, agredindo a área, mas um pouco mais atrás, né? Acho que carregou demais a bola, ele não teve a prestação que se espera, né? De soltar um pouco mais o jogo, fazer os companheiros jogarem. Acho que ele foi um pouquinho faminha. E o Renato Augusto, ele atuou numa posição ali um pouco mais recuada, meio que como, moleque, se apertar, joga pra mim. Porque ele tava recebendo, tocou muito na bola no pouco tempo em que ele atuou no segundo tempo, jogando mais como um meia recuado que organiza a coisa lá de trás. Imagino que seja essa por isso que ele foi convocado para fazer para a seleção brasileira, embora ele tenha chegado só porque o Douglas Costa não pôde ir, mas, né, é uma opção. E é muito triste, né, a corte do prazo. Acho que muita gente pensa assim, porque chegou a seleção aos 38 anos, era para ser o líder da seleção brasileira olímpica, numa Olimpíada em casa, com grandíssimas chances de conquistar a medalha de ouro, depois de quase 20 anos de carreira sem seleção brasileira no currículo. E mesmo que volte um dia para a seleção brasileira, o que já vai ser difícil porque vai ficar até o final do ano sem jogar, não vai ter essa experiência novamente de realmente influenciar bastante na história da seleção brasileira, né? Que era o que ele poderia fazer com uma medalha de ouro olímpica. Pode até jogar umas duas datas FIFA ali, até porque o Tite pode dar esse presente pro Praz, né? Porque foi tirado dele a seleção brasileira pela lesão, mas ter essa influência direta acho que ele não vai conseguir mais. E foi convocado o Everton, acho que é uma boa convocação, entre todos os goleiros brasileiros convocaria esse, mas foi esse que vai, e acho que ele segura a bronca.
De quem vem atuando no Brasil, falou do Diego do Valência, né, que segundo a comissão técnica era a opção seguinte. De quem vem jogando o Campeonato Brasileiro com regularidade, o Everton tá no bolo aí, não dá pra negar isso, né? Se fosse o Vanderlei, se fosse o Muralha, enfim.
Eu acho que eu talvez escolhesse, se não desse pra pegar o Diego Alves, talvez escolhesse o Marcelo Grohe, porque já é um jogador que já foi convocado pra seleção brasileira, né? Que já tem um pouco mais ali de experiência. Ouvi que é porque o Grêmio já tem dois jogadores na seleção, que não quer dizer nada, porque o Santos tem três, então dá pra convocar o terceiro do Grêmio também. Mas foi feita a escolha pelo Everton. Do Diego Alves, parece que não deu tempo, ou a comissão
disse que não era a primeira opção.
E assim, mantém uma coisa parecida com o Praz, que é dar chance pra alguém que não vinha sendo convocado pra principal, né? Diferente do Groy de buscar novos ares, novas motivações. Não que o Groy não tivesse motivação, mas enfim. Acho legal também dar uma ventilada, trazer um cara que não tem aquele carimbo de seleção na testa, sabe? Que é um cara que tá lá trabalhando no clube dele regularmente, vem fazendo grandes defesas do Everton, né, de hoje. Gostei da convocação, meio lado B também, de um nome não tão falado. Acho que faz parte de uma renovação de seleção. Vamos falar de campeonato.
Eu acho legal, só para completar, a disposição da comissão técnica em arriscar, né? Porque se o Everton falha, podem dizer, inventou um goleiro que nunca tinha convocado e tal, que era muito medo que a gente via nas comissões anteriores da seleção brasileira. E ao invés de ir na aposta certa, também é legal eles terem trazido uma novidade, né?
Leandro Amin.
Não, só para complementar que o Renato Augusto disse, também para complementar, né, tudo que o Bonsa falou é correto sobre sua função em campo, mas ele também falou sobre a função dele de tirar um pouquinho da verticalidade do time, sim, né?
Então, cadenciar o jogo.
Então a gente provavelmente vai ver o Renato Augusto carimbando um pouquinho mais bola, colocando os laterais para jogar, sem fazer, porque se deixar o trio de maluco lá no ataque, mais o Felipe Anderson.
É 42 finalizações.
Exatamente. Então é um papel importante para um jogador experiente cumprir também. Eu tô curioso para ver.
E quando o Renato Augusto te diz que ele tá treinando mais na China, Leandro Amin?
Quando ele me diz isso, cai a ligação.
Tá de brincadeira, né? Isso porque o técnico dele no Brasil é o atual técnico da seleção, né? Então o cara fala, ó, Tite, tô treinando muito mais lá do que no Corinthians. E não dá, né? Não dá, né? Assume que foi roubar, assim, roubar é o termo, né? Assume que foi por causa da grana, não vem falar aquilo lá. E ele falou outra coisa que eu acho que passou batido e é um assunto muito, muito bom. Quando a gente fala, às vezes, de pressão, de camisa, tem muita gente que minimiza. Renato Augusto disse na chegada dele à seleção que lá na China ele precisa correr mais porque a responsabilidade é dele. Então o cara tá dizendo também que no Corinthians dá pra você correr menos. Porque tem mais gente que ganha bem. E assim, foi boa a entrevista do Renato Augusto. Achei que passou meio batido, mas mostra um pouco de como o jogador trata responsabilidades, divisão de responsabilidade. O cara admitir que tem que correr mais na China no Corinthians, eu fiquei meio chocado. Eu acho que
não,
ele
não me convence.
Provavelmente ele não quis falar exatamente isso, mas falou isso também.
Eu entendi o que ele quis dizer.
Mas falou isso também. Enfim.
Entendi o que ele quis dizer.
Mas ele falou outra coisa também.
Falou outra coisa.
Falou. Vamos de Campeonato Brasileiro, porque o Renato Augusto tá na China, não tá jogando esse brasileiraço.
A não ser que alguém pague pra gente fazer um podcast sobre o chinesão.
Eu me recuso.
Bom, se for o dinheiro que os caras ganham pra jogar o chinesão...
A gente faz até transmissão ao vivo, né, Leandro?
50 mil reais pra fazer um podcast.
Que coisa. Atlético Mineiro, a gente vai começar falando do Atlético Mineiro... que venceu o Corinthians aqui em São Paulo, tinha batido o Curitiba, venceu o Palmeiras aqui em São Paulo, na rodada 16, e no sábado fez 3-0 no Santa Cruz na rodada 17, atuações muito boas de Robinho, marcou nas últimas 9 rodadas, marcou 5 gols, não é pouca coisa, não é um centroavante, e pelo contrário, tem 2 centroavantes de muito peso no elenco, e o Atlético Mineiro, que estava meio esquecido ali até a rodada 10, 11, mostra que tem time para brigar lá em cima, e acho que mais do que isso, mostra que é um time que vai crescer ainda, né? Se tem times que você vê jogar e já sabe mais ou menos o que, né, a forma de jogar, o Atlético pode dar muito mais e tá nessa subida, né?
O Lobo falou hoje, ele está em viés de alta.
Viés de alta. E o Robinho jogando muita bola, viu?
Também acho.
Eu sou perseguido aqui na Central 3 porque acham que eu sou fã de Robinho, mas...
Já fui xingado, não xingado, mas já fui assim criticado de uma forma agressiva, porque já teve épocas que, por exemplo, na época do Filipão, eu defendi que ele tinha que ter levado o Robinho.
Tinha.
Pra Copa. Estamos falando de 2013, quando eu achei, olha, ele testou o Robinho no amistoso contra o Chile, aquele Chile... ele testou e o Robinho foi relativamente bem. Eu achei que dava pra levar pra Copa. E assim, eu vou... Sendo bem sincero, eu não achei que o Robinho fosse jogar o que ele tá jogando quando o Atlético Mineiro o anunciou. Eu acho que eu sempre achei o Robinho um jogador útil, um jogador que é muito bom, que pode decidir jogos, mas ele tava pedindo dinheiro demais.
A questão com ele vai ser sempre custo-benefício. Eu ainda não acho que, assim... O benefício dele já é equivalente ao custo dele nesse momento, né? Porque o custo dele é muito superior a qualquer benefício que ele pode. A não ser que ele realmente meta 3 gols por jogo, todo jogo, não vai chegar em 800 mil reais por mês, né? Mas assim, a questão
é que aí a gente cai numa coisa de proporção, porque também o cara de 400 entrega metade do Robinho.
Então,
o cara de 250 entrega um terço do Robinho, é difícil.
Tudo tá meio supervalorizado,
né?
Eu não sei exatamente quanto que o Robinho ganha, mas certamente é um dos maiores salários do Brasil. E essa era a dúvida. Assim, quando você contrata o Robinho por esse valor, é muito difícil medir, né, a tamanho da contratação. Primeiro, o questionamento mais do que técnico é financeiro, se você pode pagar, porque é difícil. A gente tem, por exemplo, o São Paulo não poderia pagar o que o Atlético Mineiro paga. Hoje, o atual time de São Paulo não pode. Vários outros times, como o Santos, também não podem, tanto que o Santos não pagou. E era o lugar que fazia mais sentido ele voltar, é o time do coração dele, onde ele se criou e tudo mais. Mas o fato é, ele veio pro Atlético Mineiro e tem jogado muito bem, principalmente no Campeonato Brasileiro. Ele tem sido muito importante pro time. E acho que esse jogo, pegando o gancho dos 3-0 que o Atlético fez no Santa Cruz, o que mais me impressionou no jogo, mais do que os gols, se você vir os melhores momentos do jogo, você vai ver que ele participou dos 3 gols. Mas acho que mais do que isso, ele assumiu um papel que vinha sendo do Casares. Ele estava sendo, no início do campeonato, sei lá, 5, 6 primeiras rodadas ali, enquanto o Atlético ainda estava jogando a Libertadores e tudo mais, mas quando voltou a jogar o Brasileiro de vez, o grande nome do Atlético Mineiro era o Casares. Casares estava jogando muita bola e estava sendo o grande jogador do Atlético. Só que o Casares machucou. E ele é de uma posição que o Atlético não encontrou um substituto à altura. O Luan, que talvez pudesse ser, machucou também.
Tá meio voltando agora.
Voltou,
né?
Agora, até no fim de semana fez o gol. E eu acho que o mais importante que o Robinho tem feito no Atlético, mesmo sem ser um armador de jogadas, é que ele chama muito o jogo.
Tá chamando muito o jogo.
Então, ele recebe muitas vezes a bola. E, assim, nem sempre ele recebe ali na posição de armador, muitas vezes ele recebe pela ponta até. Mas ele puxa muitas vezes o jogo e dali saem jogadas, faz uma tabela. Ele tem ajudado, vendo os jogos do Atlético, ele faz o Atlético tocar a bola mais rápido. Porque ele é um jogador de... Ele é inteligente e ele passa ali. Tem essa coisa de passar a bola rápida, é uma coisa que ele faz bem. E o Atlético Mineiro é um time que ganhou velocidade com isso, com ele tocando muito rápido a bola. Tanto que o gol do Fred, que tem um passe de calcanhar... De calcanhar não, uma deixadinha de costas do Patrick, é uma jogada que é muito toque rápido, né? Muitos toques rápidos. Começa com o Robinho, passa no Patrick e chega no Fred. Esse nível de atuação que o Atlético Mineiro tem nas últimas aí 6 rodadas, dá até pegar um pouco mais, eu até levantei os números aí das 9 últimas
em 9
rodadas.
São, né? 7 vitórias.
7 vitórias, é bastante coisa. Por isso que o Bonsa brincou com esse negócio, eu falei na redação que estava no viés de alta um pouco por isso. A gente pegar o panorama recente, que são esses 9 últimos jogos, o time tem ganhado e tem evoluído a sua forma de jogar. Que era uma coisa que os primeiros jogos do Atlético Mineiro sob o comando do Marcelo Oliveira foram parecidos com o Palmeiras do Marcelo Oliveira. Aquele time horroroso de assistir.
E o Atlético Mineiro saiu da parte de baixo da tabela, né, de perto da zona de rebaixamento. Não sei se chegou a entrar. E agora está 4 pontos do líder, né? Então, assim,
se está só com 29 pontos agora, mostra que o começo foi muito ruim, né?
Exatamente. Então, e ainda tem... Acredito que ainda tem espaço para evoluir, né? Porque ainda tem o Casares para entrar no... O time
não deve voltar
sem
esse
o
ano,
Casares,
né?
Não deve voltar esse ano, é verdade. Mas assim, ainda tem...
Mas tem Lucas Prato e tem Fred,
pra entrar,
né?
Tem o Fred, tem o Luan voltando
Luan
a pegar
voltando.
Ritmo. Então assim, ainda tem ali opções para melhorar um pouco esse time. E tem que ver até onde que vai. Mas assim, ao vencer o Palmeiras já havia entrado na briga pelo título, por ter ficado a 6 pontos. E tá definitivamente... Acho até que a briga pelo título... Definiu, né?
Quais do Atlético pra
times.
Cima?
Acho que vai é daí.
Atlético é o sexto com 29, acima dele Flamengo 30, Grêmio 31, Palmeiras e Santos 32, Corinthians 33.
Muito próximo, né?
Muito.
E o Flamengo também.
O Flamengo 30, isso, é o quinto. O sétimo colocado já é o Atlético Paranaense com 27 e a Ponte Preta em oitavo com 24, aí já está a 9 pontos.
E seria uma surpresa
para baixo.
Seria uma surpresa.
Nenhum desses dois que fazem a separação, né? Eles têm elenco, né? Para conseguir brigar ali.
Teriam Fluminense e São Paulo ainda um pouco abaixo, que estão a 10 pontos hoje, né?
Seria uma surpresa não só pela distância de pontos, mas pelo futebol mesmo, né?
Sim.
O Fluminense e o São Paulo não mostraram um futebol que você pense que vai encarar um time como Atlético Mineiro, assim, toda a rodada. O Atlético Mineiro tá mostrando assim, qualquer adversário que vier, eu vou brigar para ganhar. O São Paulo e o Fluminense não.
O Corinthians, nas últimas 9 rodadas, tem 6 vitórias. é o segundo time que mais ganhou, só perde para o Galo nessa conta, nesse recorte que a gente está fazendo aqui. E na classificação, como dito, 33 pontos, líder do campeonato, venceu o Internacional no Beira-Rio por 1-0, no Internacional muito frágil, né, com pouquíssimo repertório, surpreendentemente fraco em casa o Internacional, né? E o Corinthians, que não é brilhante, que não tem um jogador, como a gente vem falando do Robinho, um jogador com tanto repertório ofensivo, com tanta, talvez, inteligência e discernimento ali de jogo, pelo menos para mim, né, os jogadores do Corinthians são muito mais eficientes nas respectivas funções, e ainda assim o time tem 10 vitórias em 17 jogos. O Yamin falava esses dias, né, quando a gente falou do Palmeiras na liderança, a diferença do Palmeiras está líder e o Corinthians está líder. Corinthians joga com muito mais tranquilidade, acho que pelo trabalho, né, de vários anos que vem fazendo, por ser o atual campeão, e por ser um time que tem cara de ficar em primeiro, né? É impressionante como o Corinthians não se questiona a qualidade, se questiona mostrar mais futebol, sim, mas não surpreende ninguém o Corinthians estar em primeiro, ainda que esteja mudando elenco, tenha perdido técnico para a seleção, enfim... 1-0 no Inter e assumindo a liderança na rodada 17.
Assim, dos seis, eu acho que o que tem menos espaço para crescer é o Corinthians, em questão de bola, de desempenho, né? Mas é um time muito competitivo, né? É um time que vai travar o jogo com você ali e pode fazer um gol, pode tomar um gol, pode tomar um empate do Figueirense, mas ele vai fazer todos os jogos num nível aceitável. Tem uma regularidade muito grande. E assim, a melhor defesa do campeonato, ainda toma pouco gol. O sistema defensivo que o Tite montou ali parece que nunca mais vai sair do Corinthians, né? Nunca mais vai ter uma defesa frágil. Porque passou, com o Mano também a defesa era boa, o Tite voltou, a defesa continuou boa. Agora o Cristóvão, mesmo que queira soltar um pouco mais o time, a defesa continua boa. Sai jogador, entra jogador, continua boa. E é aí que o Corinthians vai conseguindo essa regularidade de conseguir os resultados. Não ganha todos os jogos por 1-0, mas ganha muito jogo por 1-0 também, né? Porque é muito ali no limite que vai jogando com os times. Às vezes empata, como é contra o Figueirense. Muitas vezes tem ganhado, como contra o Internacional. Acho que desses seis é que o teto é mais baixo. Mas assim, já é o atual campeão, ganhou 2 títulos nos últimos 5 anos, é o que tem menos pressão justamente por isso, então não dá pra descartar o Corinthians de maneira alguma como um candidato forte ao título brasileiro.
Visita Atlético Paranaense quarta-feira na Arena da Baixada e fecha o turno recebendo o Cruzeiro, provavelmente no Pacaembu. Jogo que, por enquanto, é jogo de segunda-feira. Seria na segunda-feira à noite, dia 8 de agosto. Mas esses jogos têm ido e voltado, né? Mas, enfim, na rodada final do turno, Corinthians e Cruzeiro no Pacaembu. O vice-líder do campeonato é o Santos. Nas últimas 9 rodadas, 6 vitórias. O time com mais desfalques em razão da Olimpíada... tem o Vitor Bueno virando protagonista, tem o Ricardo Oliveira que voltou no meio de semana no jogo da Copa do Brasil e marcou 3 gols pela primeira vez na volta, né, mostrando que não acho que vai alcançar a fase, né, do ano passado, a fase que o levou à seleção, porque muita lesão, já uma idade avançada, mas mostra que ainda tem um nível bastante alto para o Campeonato Brasileiro. E o Santos tem 32 pontos, também 10 vitórias, vai fechar o turno contra o Flamengo na Arena Pantanal, que é...
a famosa inversão de mando, né?
É calamidade pública, né? É pra pichar pior, assim, desde a Anchieta, a cidade de Santos.
Absurdo,
né?
Porque o pior é que, assim, o Santos é um dos times mais fortes em casa no Brasil. A campanha do Santos nesse brasileiro, no brasileiro passado, em todos os campeonatos que o Santos disputou esse ano... A diferença entre jogar em casa e jogar fora é palpável no Santos.
Sim.
É muito clara. E aí, por decisão própria, você tirar o jogo da Vila Belmiro e levar para outro estádio, é inacreditável. É inacreditável.
Ouvi no Redação Sport TV, se não me engano, a passagem do repórter dizendo que era um jogo antigo vendido
ano passado,
já para a Arena Pantanal, que acabou não rolando por calendário, por algum motivo. E quando jogou,
se não me engano, teve
ano...
uma... A Arena Pantanal ficou interditada, você lembra quando chegou a ficar interditada? E era um jogo que estava vendido para essa época.
E aí o Santos tentou mudar de adversário, os caras recusaram, queriam o Flamengo, que é o time, né, com mais potencial de encher qualquer estádio. E é uma inversão de mando, obviamente. Santos depois vai fechar o turno contra o América Mineiro no Independência. Então, dois jogos, totais condições de vencer as duas nesse final de turno. Ainda que, claro, Santos e Flamengo na Vila é outro jogo, né?
É completamente
como diferente. Como essa molecada do Santos joga à vontade na Vila Belmiro é uma coisa que você não pode abrir mão mesmo.
Não, né? E o que é mais impressionante é que o Santos ficou desfalcado na Copa América, ficou desfalcado pelo Ricardo Oliveira, não pela Copa América, porque ele até foi cortado, mas por causa de lesão. Agora está desfalcado por causa da Olimpíada e o time continua mantendo o rendimento, né? Isso é o impressionante, porque está sem o Thiago Maia, o Zeca e o Gabigol, os três jogadores que são importantes, titulares. O Caju, que entrou no lugar do Zeca ontem, fez uma grande partida contra o Cruzeiro, fez inclusive o passe para o Vitor Bueno fazer o gol. O time conseguiu se encontrar sem o Thiago Maia, enfim, tem o Vitor Bueno indo muito bem, até já tinha ganhado a posição desde o começo do campeonato ali, junto com o Gabigol no ataque. E o time ontem não teve o Lucas Lima também, né? O Santos jogou sem o Lucas Lima, machucado, e continuou mantendo bom rendimento. Ontem até foi um dos jogos que o time mais sofreu, de todos que eu vi do Santos. Ontem o Santos foi um dos times que teve mais dificuldades, assim, foi jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro até chutou mais a gol, teve até algumas chances. O Vanderlei fez uma partida excelente, mas mesmo assim o Santos teve uma tranquilidade, assim, que acho que tem a ver com isso que você falou, Paulo, da Vila Belmiro. O time joga em casa com uma tal confiança que na hora que o time fez 1-0, estava um jogo bem equilibrado, na hora que fez 1-0, o Santos pareceu que falou: agora a gente não perde mais. E encontrou no jogo, melhorou no jogo, e aí acabou fazendo 2-0 num gol bizarro do Lucas, né? O lateral direito aí do Palmeiras.
Tem que dar uma olhadinha lá no Sporting Bet, hein, Felipe Lobo? Sempre que eu vejo esse gol,
contra, horroroso.
Muita loucura.
Desde que chegou no Cruzeiro, já foi expulso duas vezes.
Não tem cabimento esse gol.
Fez esse gol contra e, assim...
Eu acho que o Lucas... Aconteceu uma coisa com ele que aconteceu uma vez na minha vida, quando eu fiz um gol contra, eu dormi com vergonha. Sozinho no meu quarto, eu dormi com vergonha do gol contra que eu fiz. Eu fui tirar em cima da linha e dei uma rosca e fiz um gol contra. Assim, era só tirar. Acontece. Imagina o Lucas que testou pra baixo.
Eu
né?
só penso em um... Só tem uma possibilidade ali, atenuante. Que é o fato do jogador brasileiro hoje jogar tão pilhado no juiz, né? Ele não para de pensar no juiz, de interpretar o que o juiz pensa, de querer enganar o juiz. Que ele foi naquela bola... esperando pro mínimo contato pra se jogar no chão. O contato não veio e a bola veio.
E aí ele não sabia o que fazer.
Mas é isso.
Tela azul na cabeça.
Ele foi pedindo o esbarrão nas costas. Não teve esbarrão, é caixa.
Mas você vê que ele cai reclamando de falta.
Não,
né?
É brincadeira.
Mesmo assim.
Isso é justa causa. Chegamos ao terceiro colocado. Pra acelerar, vamos falar do Palmeiras, que nas últimas 9 rodadas venceu 5. Não é um número exatamente ruim, mas cai o rendimento do time, obviamente, era líder, já está no terceiro lugar. E o Botafogo, que para muita gente candidatíssimo ao rebaixamento, hoje tem 2 pontos acima da zona da degola, vai ainda visitar a Ponte Preta e vai fechar o turno recebendo o Grêmio. É difícil botar fé no Botafogo porque o elenco é limitado, enfim. Mas é uma vitória para dar uma reanimada mesmo, né?
Para falar do Botafogo, olhar o lado vencedor de ontem, que o Botafogo é um time muito esforçado, assim, e é um time organizado. Isso é importante, assim, que desde o Campeonato Carioca a gente já falava que o Botafogo é um time organizado. Só que ainda é pouco, né? Para ficar na primeira divisão, ser organizado me parece insuficiente. O que aconteceu ontem, e que não vinha acontecendo... o Botafogo fez uma partida regular, então conseguiu se manter num bom nível, no nível dentro do que o Botafogo pode jogar durante o jogo todo, porque a gente já viu alguns jogos do Botafogo, inclusive contra adversários bem mais fracos que o Palmeiras, que o Botafogo, por exemplo, para pegar um jogo, o Botafogo foi até a Ilha do Retiro jogar contra o Sport, que é um adversário difícil. É, jogou melhor que o Sport em boa parte do jogo, mas no momento que jogou mal, perdeu o jogo. É, isso foi bem constante no Botafogo. O Botafogo não é um time que joga grandíssima coisa, mas joga muitas vezes, consegue jogar melhor que o adversário, mas é inconstante durante os jogos.
E perde muito gol, né?
E perde muito gol. É, inclusive porque, nossa senhora, o atacante do Botafogo...
O Canales, né?
Canales é dureza ali, hein? É muito difícil. É bem difícil.
O próprio Neilton, né, quando não tá jogando contra o Palmeiras, ele também é um atacante que perde gols.
É,
né?
Ele perde muito. A finalização dele mal. Não é grande coisa, sim, né? E eu até entendo que o Luiz Henrique não seja titular, porque ele oscila, né? É um jogador muito jovem, né? Ele jogou a Copa do Brasil sub-17 e foi pro profissional, né? Então... É um jogador muito jovem, mas então ontem o Botafogo conseguiu fazer um jogo bom, igualou o jogo do Palmeiras, que não foi muito bom, então isso também ajuda, né? Se o Palmeiras tivesse jogado o que já jogou nesse campeonato, talvez o Botafogo, mesmo numa partida correta e esforçada como fez, não teria conseguido grande coisa. Mas o Palmeiras não estava num dia bom também, não conseguiu jogar bem. Então o Botafogo fez o que tinha que fazer, jogou, aproveitou as oportunidades, aproveitou algumas falhas que eu acho que o Bonsante pode falar, porque ele escreveu um texto hoje sobre isso, mas por exemplo, o Neilton aproveitou duas chances que ele teve ali de jogar no mano a mano com a defesa do Palmeiras e aproveitou para fazer os gols. E o Botafogo soube tentar atrapalhar o jogo do Palmeiras no segundo tempo. É, o Rodrigo Lindoso, que esse nome é muito engraçado, não tem jeito.
Não é maravilhoso.
É que é muito
mas
engraçado.
Ele jogou...
Tem que rir quando eu falo esse nome, tem que dar risada.
Jogou muita bola o Rodrigo Lindoso, viu?
Lançamento milimétrico.
Jogou muita bola. O primeiro gol foi um golaço do Neilton, por isso, mais pelo lançamento até do que pela conclusão, né? O lançamento foi muito bom. É, e até no segundo gol ele participa, embora não tenha sido um passe para gol, mas ele começa a jogada, toca no Neilton e sai o gol. Ele fez uma boa partida, o Ayrton também. Ayrton, ex-Flamengo, marcador, implacável, foi muito bem. E deu uns três chapéus no jogo. É uma loucura o Ayrton dando chapéu.
O Palmeiras tem 5 vitórias nas últimas 9 partidas, mas 4 dessas 5 vitórias são nas primeiras 5, né? Nos últimos 4 jogos, o Palmeiras só ganhou do Internacional. O que cada vez mais parece ser um resultado menos especial do que parecia no momento, porque o Internacional está a 9 jogos sem ganhar de ninguém. Então, assim, a queda de rendimento do Palmeiras, ela é clara. Desde o jogo contra o Santos, o Palmeiras joga menos do que vinha jogando no primeiro terço da temporada. A questão pro Palmeiras é entender por quê. Acho que tem vários fatores ali. Os desfalques pesam, porque desses 360 minutos, o Gabriel Jesus só jogou 90, e ele é o artilheiro do campeonato, ele é o cara que finaliza as jogadas. O Moisés só jogou 103, sendo 90 ontem. E ele era o cara que tinha, junto com o Tietê, resolvido o problema da saída de bola do Palmeiras, né? O Tietê é o que carrega, o Moisés é o que dá o passe, qualifica o passe desde lá de trás. E também sem ele, isso, o Palmeiras perde aí. Mas aí, o Santos perdeu 3 jogadores e não tá jogando tão pior do que tava jogando antes e tá conseguindo os resultados. Então não é para você se agarrar nisso como uma justificativa. Você tem jogadores em fase técnica ruim. Roger Guedes não tá bem, tá forçando muito a jogada. O Dudu não tá bem, o Cleiton Xavier não tá bem. Acho que algumas decisões do Cuca estão equivocadas. Ele está insistindo no Roger Guedes, que não tá bem. Você tem opções pro lugar dele, como o Dudu, que também não tá bem, mas assim, acho que eu acredito mais no Dudu quando ele não tá bem do que no Roger Guedes, pelo que
sem
já
dúvida
mostrou, né? E assim, e você não precisa... A segunda decisão, assim, o Zé Roberto, lateral esquerdo, não dá. O Neilton passou por cima dele. Eu não aguento mais falar isso. O Neilton ganhou. Lógico, o Zé Roberto foi pego no contrapé, mas o Neilton passou pelo Zé Roberto como se o Zé Roberto não estivesse ali. E não é de hoje que isso acontece. E eu não entendo como que o Leandro Pereira chega da Bélgica há um ano sem fazer gol e já chega na frente do Barros, né? A primeira opção de centroavante foi o Leandro Pereira.
Do treinador,
e aí,
né?
Assim, são algumas decisões ali que o Cuca não se ajuda nesse momento difícil do Palmeiras. Mas o Palmeiras, ele tem uma resposta a dar. Essa é uma oscilação, e quanto tempo essa oscilação vai durar?
Neilton é a grande surpresa do Cartola FC. Leandro e a mim, porque quando um cara, ninguém escala o cara, né? O cara vai lá e pá, pá, mete duas caixas, é a grande surpresa.
A capa de um importante site de Globo Esporte no Brasil hoje tinha o Cartola do Neilton, a selfie do Pato e o dinheiro que o Kevin Durant estava ganhando. Era as três, pá, assim, achei, não sabia nem qual clicar. Primeiro, concordo com tudo e acrescento, Bonsa, eu quero, não sei se vocês têm algum pacote assinado lá na redação da Trivela, entra com o login do Biratã, Leal, se ele tiver, eu quero um mapa de calor do Rafael Marques.
Rafael Marques também.
Porque assim, o cara não, quando o cara não tá afim de resolver alguma coisa, porque tá de saco cheio, já percebeu que é a última das últimas das opções, ele só vai fazer o que mandarem, não vai comprar briga de nada. E o time num 4-2-3-1 meio mambembe ali, a pressão que dá é que fala assim, ó, você joga aberto pela esquerda, tá? Ele falou, tá. E ficou ali, né? Não se mexeu, quer dizer, contrasta muito com o que começou a comprometer o jogo do Palmeiras, que foi um jogador que joga pelo lado do campo, mas quis, pelo centro do gramado, sair driblando todo mundo num contra-ataque, onde a bola tinha que correr, não ele. Que foi o que o Guedes fez. O Guedes falhou, né? Na escolha da jogada, mas estava pelo menos ali, interessado em pegar a bola. O Palmeiras tem um problema aí de jogadores que tem uma influência no time, tem nome, tem capacidade, mas talvez estejam perdendo a noção da própria importância, ou na verdade estão perdendo o ânimo, né? Acho que pode ser o caso do Barrios, aí joga o Leandro Pereira, porque o Leandro Pereira é o 9. É um 9 poste, mas não é tão poste assim, né? Então quando você cria...
Quando corre com a bola, próprio joelho desarma ele.
Exato,
né?
Quando você cria a ideia de que o Barros é um jogador que mata o ataque do Palmeiras, o que não tem sido mentira nos últimos tempos, aí você tenta uma opção de um cara que é uma espécie de Barros, mas não é tão Barros assim. Mas é tecnicamente pior do que o Barros. Só que o que é pior? O Leandro Pereira tecnicamente mal ou o Barros desinteressado? O Roger Guedes numa má noite... Ou o Rafael Marques absolutamente descompromissado com o jogo. São dilemas aí que o Palmeiras precisa colocar pra melhorar. Né?
E o Alexandro, 2 anos de suspensão, né? Saiu agora há pouco, pelo menos até o Palmeiras recorrer. Alguns auditores falaram em 4 anos, que é a pena máxima, acabou ficando por 2. Ele ingeriu uma substância que pode ser usada para...
Mascarar, né?
Para dar uma facilitada em alguma coisa. Mas enfim, aí claro que vai ter recurso, pode diminuir.
Você falou algumas semanas atrás, né, que até era estranho, né? Porque a gente não ouvia falar da repercussão desse caso, né?
E um belo dia ele voltou pro banco sem ter falado disso, né?
É. E aí agora, finalmente... E houve o recurso, houve o julgamento, né? Não o recurso.
Mas sinto falta de mais esclarecimento, né? O torcedor que tá com o ingresso lá e tem que saber, né? O cara pode ir lá e dar uma entrevista, né?
Faltou ao Palmeiras e a ele, né? A tentar esclarecer pro público, né? Entender o que tá acontecendo. Até para ele poder falar qual é a defesa dele, né?
Pois é.
Imagino que tenha.
Rapidinho.
Verdade, não é um negócio lá de mascarar, foi anabolizante mesmo.
Anabolizante?
Pode ser pra... Ele teria se automedicado, isso tem que ser passado pelo clube, todo esse... Enfim, não vai
ele
dar tempo
falou,
pra gente explicar
ele
muito.
Ele falou que realizou implante capilar,
isso,
né?
Seria o implante capilar, mas pode ser que não. Olha. Tem quem diga que não pegou em outros exames, enfim, história... longa. Rapidinho, porque não vai dar tempo, um fala do Flamengo, o outro fala da dupla Grenal. Flamengo, 5 vitórias nesses 9 jogos, Guerreiro voltando a marcar, o time me parece com uma autoestima aí legal, né? Tá animado, tem o Diego, tá sumindo na tabela, tá no 5º lugar e tem esse jogo muito interessante contra o Santos, pra sorte do Flamengo, no Pantanal. E na dupla Grenal, o Grêmio só empatou contra o América Mineiro, que é um time que você já começa a se incomodar quando você perde ponto, obviamente. E o Inter, pressionadíssimo, não ganha de ninguém e nem empata com ninguém mais.
Pra falar o Grêmio, que era um time que poderia assumir a liderança nessa rodada, né, não conseguiu. Aliás, quase perdeu o jogo, escapou de perder o jogo pro América, o que é impressionante, né? O Marcelo Groi teve que fazer uma defesa muito difícil ali no segundo tempo. E assim, o Grêmio duas vezes nesse campeonato, conseguiu ganhar três jogos seguidos, né? E aí não conseguiu ainda ter uma regularidade maior, assim. Ontem não fez um jogo bom mesmo contra o América Mineiro e ficou devendo. Não é a primeira vez, né? A gente já viu o Grêmio ficar devendo em outros jogos desse campeonato. O Inter é uma questão muito difícil, né? Até eu escrevi na Trivela ontem que é difícil entender o que acontece com o Inter, né? Porque, embora não estivesse jogando bem no começo do campeonato, mas estivesse ganhando, né? O time com Argel ganhava mesmo sem jogar bem. Isso, uma hora a conta chega e chegou. O Argel acabou demitido. Chegou o Falcão, que é uma quebra absurda, né? Em relação a estilo de jogo. Mas o Falcão também não conseguiu mostrar nada, assim, o time não consegue mostrar nada, o time é absolutamente sem ideias, não parece saber o que faz em campo, ou o que deveria fazer em campo, parece que é um time de desconhecidos, e tem bons jogadores, chegaram reforços, né, o Ariel, o Sejas, e ontem estreou o Nico Lopes, dá pra fazer mais do que isso, e não tem, o pior pro Internacional é que não mostra, não dá perspectiva, assim, não é um time que tem momentos bons e perde jogos, jogou mal o tempo todo, né?
E vai precisar, o Falcão vai precisar arrumar o time, né? E não é bem uma característica dele, assim, até porque a gente sabe exatamente qual é a característica do Falcão, porque ele tem poucos trabalhos e trabalhos curtos, né, recentemente no futebol. Mas eu não em nenhum deles, acho que nem no Bahia, nem no Internacional, nem no Sport, ele chegou e deu aquela arrumada no time, né? O Sport, ele deu sequência a uma base, nos outros foram trabalhos que ele começou desde o começo da temporada, então o Falcão vai precisar mostrar alguma coisa aí pra tirar o Inter, porque realmente não faz sentido jogar tão mal assim, né? É um time que parece, ele foi do auge de ser competitivo, né? De intensidade, de competitividade, pra um time que agora não mostra nada, né? Não consegue ganhar um jogo, é realmente incrível.
Pra gente fechar,
o Flamengo,
manda.
Né?
Ah, o Flamengo,
o Flamengo. Acho que, assim, o Guerreiro tá fazendo gol, né? Voltando a fazer gol, que sempre pediram isso dele. E é sempre alguma coisa que faltou pro Flamengo dar um passo a mais. E, realmente, quando chegar o Diego, a tendência é dar mais um passo. Mas, também, vamos ver como é que ele encaixa. Vamos ver a sequência do Flamengo aí. Mas, também, tá na briga pelo título, como os outros seis primeiros colocados. O que a gente também não acreditava muito desde o começo. Faz um bom trabalho aí o Zé Ricardo e o time do Flamengo.
Também acho que ainda vai crescer o Flamengo. E pra fechar, senhores, Trivela FC, vocês têm um recado ao leitor, ouvinte.
Tem uma das coisas que sempre perguntam, né? Primeiro, que o Trivela FC é um nosso programa de relacionamento, né? A gente lançou já há 3 meses. E uma das perguntas, né, Bruno Bonsanti, as pessoas sempre perguntam se... Mas eu não sou de São Paulo, se eu for sócio eu consigo os benefícios, é igual a quem é de São Paulo? E a gente pode falar que sim, as pessoas recebem mesmo benefício. O único dos benefícios que o Trivela FC oferece e é preciso estar em São Paulo para aproveitar são os eventos, que é um só dos benefícios, né? Mas a gente tem desconto na Foot Fanatics, que é para quem quiser ser sócio. Desconto na W Beer, que é para todo mundo que é sócio, e se você for sócio camisa 10, que é o mais alto dos sócios, você recebe a camisa em casa, em qualquer lugar do Brasil que você tiver. A Foot Fanatics, que é a nossa parceira, vai enviar para sua casa personalizada, do jeito que você quiser, para quem for sócio camisa 10. Tem o grupo no Facebook para quem é de camisa 8 e camisa 10, que participa também, de onde você tiver, até de Marte, se você tiver internet em Marte, dá para participar lá do grupo também. Então, para quem é de fora de São Paulo, também dá para ser sócio sem problema nenhum. Não há nenhuma restrição geográfica para ser sócio do Trivela FC.
E fica de olho lá na Trivela, que a gente vai colocar o PMFQ, né? Perguntas mais frequentemente questionadas no site. Explicando tudo que você possa ter dúvidas.
E eu atesto a legitimidade, porque Leandro Yamin, que foi eleito o cara mais azarado da Zona Leste de São Paulo, ganhou, né, um prêmio num evento da Trivela, ganhou lá um kit de cervejas.
Uma cerveja nota 9,5, uma cerveja nota 5,5 e uma revista nota 9. Muito boa leitura, inclusive com algumas
dicas culinárias,
dicas culinárias, né? Tudo mais.
Que você ainda não fez.
Eu tentei, um era bolinho de arroz, convenhamos que era fácil, né?
Boa.
A outra eu tentei fazer uma coisa mais...
elaborada.
É, uma coisa mais árabe, né? Com algumas, com os temperos ali que eu...
Enfim, falou era... com uma naturalidade, uma coisa mais árabe, né?
Me fugiu a palavra do negócio.
Mas
do,
tudo
do,
bem.
Mas era...
Show
massa,
de bola.
Foi massa.
Valeu, boa noite.
Boa noite, um abraço pra Nathalie, do tele... do saque da Ambev, que hoje teve uma crise de riso quando eu disse a ela que comprei eu comprei um chá gelado e o chá veio gaseificado. E ela não conseguia acreditar que o chá veio com gás. E fiz uma amizade, cara. Chorou, disse que chorou de rir, foi muito legal. E quem sabe ele seja ouvido. Ela falou que eu ouvi.
Quem sabe? Trocaram o WhatsApp, né? Então,
quem sabe ela esteja ouvindo mesmo. E só pra finalizar, sei que eu tô te atrasando aí, o Paulo Júnior, mas...
Eu não tenho hora.
Eu vou até meia-noite.
O Rafael Luz, que é da Seleção Brasileira de Basquete, é jogador do Baskonia, que inclusive já teve o Marcelinho Huertas e também o Thiago Splitter. Ok?
Ok,
né? Grande abraço.
Ok, ué. Valeu, Bonsante.
Valeu, até mais.
Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, até semana que vem.
E a gente começa quarta-feira um programa diário com o Esporte Final. Às 10 da manhã
vai
pingar um podcast. Teremos Felipe Lobo na quinta-feira.
É verdade também.
Falando do início do futebol masculino. A gente começa na quarta, que é a abertura do futebol feminino. E eu tenho toque, né, Felipe Lobo, com datas. Não contam, né, esses dois primeiros dias,
não
né?
Não contam.
É uma loucura, né? O cara tá lá, treina, tal, tá, 4 anos,
a abertura,
ele não conta.
Oficialmente a Olimpíada começa na sexta, mas quarta e quinta já tem jogo.
Você acha que daria tanto trabalho pra abertura ser na quarta?
É, acho que não. É que não sei se precisa ser na sexta por algum motivo, né?
Ou eles curtem esse prólogo, né? Esse jogo meio antes da abertura.
Porque senão não dá tempo, né? De fato, não daria tempo se não começasse logo, né? Até porque na Olimpíada o intervalo é menor do que na Copa, né? Dos jogos
bem rápido.
Futebol. É bem
passa
pequeno.
Rapidinho.
Tanto que no fim de semana o Brasil já joga de novo, né?
Já joga de novo.
Podia fazer
gente...
3 semanas de Olimpíada aí, dar um descanso
também.
Pros caras.
Também
pode
acho.
Começar na sexta-feira a abertura e terminar na outra quarta, mas
pode.
Você não quer fazer o encerramento na quarta. Então você faz um domingo seguinte.
Todo dia é domingo na Olimpíada, né, Monsanto?
É verdade. Quem que trabalha na Olimpíada?
Pois é.
A gente.
Assine o feed lá do Esporte Final e a gente vai todo dia falando de Olimpíada a partir de quarta-feira de manhã. O podcast tem... Trivela vem na segunda.
Só pra fazer a propaganda do Dibradoras também, né? Dibradoras sempre falando pra quem quer acompanhar futebol feminino e que normalmente ganha muito destaque na Olimpíada, né?
É.
Vai lá no Dibradoras, tem podcast aqui na Central 3 também. E elas falam bastante de futebol feminino. Pra quem vai acompanhar e não tá sabendo de nada, é um bom começo.
Começa quarta-feira a Olimpíada do Rio de Janeiro. E na sexta a gente vai saber, Leandro Amin, que pegou com a Gisele Bündchen, que tem um sobrenome brasileiríssimo.
Se tiver uma cena de assalto, esse programa Trivela será feito sem migo.
Sem
eu
migo.
Penduro as chuteiras, eu não falo mais sobre esportes no resto da minha vida.
No resto da sua vida. Podcast Trivela volta segunda-feira que vem. Até lá, tchau.